Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: fila de espera por leitos de Covid-19 volta a ultrapassar os 1.000 pacientes no Paraná. Em meio à pandemia, a bicicleta ganha destaque e cada vez mais adeptos. Nova ferramenta paranaense vai mapear situações de violência contra crianças e adolescentes. O novo modelo de concessão de rodovias paranaenses começa a ser desenhado nesta semana. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A espera por um leito para tratamento de Covid-19 mais que triplicou no Paraná no mês de maio. Neste domingo, a fila tinha 1.078 pessoas na espera. Eram 489 no aguardo por um leito de UTI e 500 por um leito clínico comum. No dia 1º de maio, a fila tinha 300 pessoas. Os dados são do relatório diário de ocupação por tipo de leito SUS, por casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. A maior fila de espera por leitos foi registrada em 16 de março, com 1.357 pessoas. As barreiras sanitárias instaladas em dois pontos da PR-412, nos acessos a Guaratuba, orientaram o retorno de 332 carros entre sexta-feira e sábado, devido ao aumento de casos de coronavírus. O município não permite o acesso de turistas ou de pessoas que não justifiquem a permanência na região. De acordo com a Prefeitura de Guaratuba, só podem entrar na cidade moradores, trabalhadores da região e prestadores de serviço. Guaratuba não foi a única. Paranaguá e Pontal do Paraná também montaram barreiras para impedir a entrada de visitantes no fim de semana. Em Morretes e Antonina, é permitida a passagem de turistas, mas há um limite de 5 mil pessoas por dia. Matinhos e Guaraqueçaba não estão adotando barreiras. E o Ministério Público do Paraná lança nova ferramenta para mapear situações de violência contra crianças e adolescentes no estado. Acompanhe a reportagem.
O número de crianças na faixa etária de 0 a 1 ano de idade vítimas de ocorrências criminais no Paraná passou de 180 para 382 nos primeiros 3 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 155,6%. Já a soma das situações envolvendo crianças e adolescentes de todas as idades registrou queda de 24,7%, passando de 6.263 no primeiro trimestre de 2020 para 4.716 no mesmo período de 2021. É o que apontam os primeiros levantamentos do Mapa da Violência, uma plataforma que está sendo desenvolvida por meio de ação integrada de diversos órgãos, dentre eles o Ministério Público do Paraná, que vai reunir todos os dados da área da infância e da juventude no estado. Segundo a promotora de justiça, Luciana Lineiro, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, Adolescente e da Educação do Ministério Público do Paraná, os números revelam a condição de especial vulnerabilidade em que se encontram as crianças menores nesse período de pandemia de Covid-19, justamente por estarem mais tempo em casa.
Foi possível verificar um aumento bastante significativo no número de violências em relação a crianças de idade muito pequena, né, em bebês de 0 a 1 ano de idade. É fato que não se via antes da pandemia, justamente demonstrando que essa população ainda é mais vulnerável à possibilidade de violência e não tem nenhum tipo de instrumento de defesa.
A promotora aponta que a nova ferramenta vai ajudar a identificar casos de violência e orientar ações preventivas mais efetivas, como para acelerar as investigações de violações de direitos e eventual responsabilização dos infratores.
E possibilitar o andamento mais rápido e ágil na responsabilização dos agressores, que é um avanço inusitado, é uma política inusitada no país, uma metodologia de trabalho que reflete um trabalho, né, dos órgãos que compõem a rede de proteção estadual, justamente para que nesse período de pandemia, possam se priorizar essas ações voltadas e focadas aonde as violências acabam ocorrendo mais.
Luciana Lineiro conta que neste período de pandemia, o Ministério Público do Paraná observou uma queda no número de procedimentos administrativos instaurados para promover ações de proteção na área de infância e juventude, não necessariamente aí ligados a abusos sexuais, mas a qualquer tipo de violação de direitos.
E isso nos preocupa, porque provavelmente os canais de comunicação usuais, que são a escola, os espaços públicos, a rede de assistência, a rede de saúde, não estão sendo acessados pelas vítimas nesse momento. Então, há uma preocupação também em relação a isso, a necessidade de que haja uma discussão em como se potencializar formas de superar essas condições de inviolência, né, de falta de acesso dessas vítimas aos poderes públicos.
Para comunicar violações de direitos ou mesmo suspeitas de violações que atinjam crianças e adolescentes, basta ligar para o Disque 181, serviço que atende todo o Paraná, ou no Disque 100, que recebe denúncias de todo o Brasil. Caso a violência esteja ocorrendo no momento da denúncia, o cidadão pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190. Repórter Graziane Giacomini.
BRDE faz novas prorrogações de dívidas para aliviar empresas paranaenses afetadas pela pandemia. E estão abertas as inscrições para um curso gratuito preparatório para o Enem da Uninter. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
Em razão da piora da pandemia em 2021, o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, fará novas prorrogações das dívidas já existentes para aliviar o fluxo de caixa das empresas paranaenses. Estima-se que mais de R$ 800 milhões de dívidas tenham enquadramento nessa nova programação. A possibilidade de prorrogação do prazo total de financiamento é de 6 a 8 meses para os contratos que utilizam a TLP como fator de atualização. Não estão incluídos neste pacote os empréstimos do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito ou que contam com algum fundo garantidor ou subvenção econômica. Aqueles tomados para negócios envolvendo comércio exterior, os contratados pela administração pública e dívidas agrícolas. Mais informações no site brde.com.br. Repetindo, brde.com.br. Estão abertas as inscrições para um curso gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O curso é feito à distância e oferecido pelo Centro Universitário Internacional, Uninter. As inscrições são feitas pela internet e alunos do ensino médio de redes públicas e privadas podem se inscrever. De acordo com o Centro Universitário, a plataforma disponibiliza mais de 380 videoaulas aos estudantes com conteúdos que são cobrados no Enem. As disciplinas das aulas são Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. Durante o curso, 2 simulados são oferecidos para a autoavaliação do aluno. Após a inscrição e liberação das videoaulas na plataforma, o estudante tem até 12 meses para concluir o curso. Mais informações e inscrições em extensãocomércio.uninter.com. Repetindo, extensãocomércio.uninter.com. Repórter Jomar Valença.
A pandemia foi mais suave para empresas ligadas à área de alimentação. E agora fique com os destaques da área econômica com José Ville.
Economia.
Os setores da economia ligados à área de alimentação, que é indispensável, foram bem menos prejudicados pela pandemia. Um exemplo está no resultado divulgado pelo setor de supermercados. O faturamento no ano passado foi de R$ 554 bilhões. Esse valor representa 7,5% do produto interno bruto de todo o mercado brasileiro. Os 91.351 supermercados seguiram funcionando mesmo durante o isolamento, que prejudicou gravemente a maioria dos setores econômicos. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. Segundo a associação, Hoje, são gerados 3 milhões de empregos diretos e indiretos pelo setor. E as vendas seguiram presencialmente, pela internet e por entrega em casa. Este segmento comercial atende hoje a quase 90% da população brasileira. Veja estas e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Após o registro de temporais na região oeste e sudoeste, cerca de 103 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica no final de semana. O balanço foi divulgado neste domingo pela Copel. Conforme a companhia, as equipes de emergência e manutenção conseguiram restabelecer a energia da maior parte das unidades, mas ainda trabalhavam neste domingo para normalizar o serviço de 3,6 mil imóveis. Os municípios com maior volume de serviços foram os das regiões de Laranjeiras do Sul, na região central, Pato Branco, no sudoeste, Cascavel e Foz do Iguaçu, no oeste, segundo a Copel.
Previsão do tempo.
E o frio vem com força para o Paraná nesta segunda-feira. A chegada de uma massa de ar polar deixa o tempo estável, sem chuvas, mas com frio intenso em todo o estado. Há condição para a formação de geadas, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul e em parte dos Campos Gerais. Mesmo nos setores mais ao norte, esfria bastante, com temperaturas abaixo dos 10 graus. Não esquenta muito durante a tarde. A máxima prevista para Londrina é de 21 graus, 19 graus em Maringá, 17 graus em Cascavel, 18 graus em Foz do Iguaçu, 19 em Jaguariaíva, 14 graus é a máxima prevista para Guarapuava, 16 graus em Pato Branco, Francisco Beltrão e União da Vitória, 17 graus é a máxima prevista para Curitiba e 22 graus em Paranaguá. No próximo bloco, em meio à pandemia, a bicicleta ganha destaque e cada vez mais adeptos. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já.
Paraná em Rede.